Em julho de 1974, exatamente um ano antes do acidente que nós sofremos, nós fizemos uma viagem em família para conhecer as cidades históricas mineiras, né? E essa viagem me marcou muito, porque, né, eram cidades muito bonitas e histórias muito bonitas e muito identificadas com a música, né? Porque nós todos gostávamos muito das músicas do Clube da Esquina. Meu nome é Paulo Caramelli, eu sou médico neurologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, do Departamento de Clínica Médica. E atualmente também coordeno o Serviço de Neurologia do Hospital das Clínicas da UFMG.
História de pesquisador.
Quem é o professor Paulo Caramelli? Pessoa além do profissional.
Eu sou nascido em São Paulo, meu pai era imigrante italiano, médico também, chegou ao Brasil aos 25 anos de idade e minha mãe é gaúcha do interior do Rio Grande do Sul. Eles se conheceram no Rio de Janeiro, depois se casaram, mudaram-se para São Paulo e onde eu nasci, eu sou o terceiro de três irmãos, o último, caçula, enfim, vivi a maior parte da minha vida em São Paulo, né? Tive uma infância muito boa, muito feliz, mas com um momento de, enfim, muito, muito triste, muito ruim, dramático, que aos 11 anos nós sofremos um acidente de automóvel, onde meu pai faleceu com 48 anos e meu irmão mais velho, com 19 anos, faleceu. Então, enfim, meu período de infância foi muito feliz até os 11 anos e, infelizmente tivemos esse trágico acidente aí que mudou aí para sempre as nossas vidas, né? Mas minha mãe foi uma pessoa extraordinária que deu de tudo e mais um pouco para que eu e meu irmão tivéssemos uma vida confortável e, acima de tudo, privilegiando muito a educação e a formação cultural, intelectual e pessoal, né, de valores, né? Eu acho que minha mãe e a nossa família sempre, embora pequena, sempre valorizou muito, né, essa questão da formação cultural, da formação, da instrução, né? E desse modo eu tive a oportunidade de estudar num bom colégio, entrei na faculdade saindo do terceiro ano do ensino médio, né, da época do terceiro colegial, estudei na Faculdade de Medicina da USP e acho que é interessante comentar que eu entrei no vestibular muito cedo. Eu fiz opção pela medicina com 16 anos e entrei na faculdade com 17 anos recém-completados. E com muita insegurança se era medicina ou não, né? Meu pai era médico, meu irmão, que ficou como único irmão, estudava medicina também na USP. E eu fiquei em dúvida se realmente era medicina ou se era alguma outra coisa, eu gostava da área de humanas. E eu acabei, no início do segundo ano da faculdade, eu tranquei a faculdade de medicina e fiz vestibular para jornalismo. E cursei um semestre de jornalismo, gostava muito da área de humanas, gostava de escrever, ler, mas daí vi que era medicina mesmo, voltei para a medicina e me formei em 1987, né? Acho que é interessante comentar isso para ver como as nossas vidas vão tomando caminhos, né, diferentes, né? Depois eu fiz residência de neurologia, né? Um ano de clínica médica, depois 2 anos de neurologia. Fiquei como um residente sênior, preceptor dos residentes, um quarto ano. E depois entrei na pós-graduação e nesse período eu tive a oportunidade, eu pedi uma bolsa de doutorado sanduíche e tive a oportunidade de ir para Montreal, no Canadá, onde eu permaneci 2 anos, depois voltei. Me tornei médico assistente do Hospital das Clínicas, da USP, e trabalhei lá, depois defendi o doutorado no início de 1997, janeiro de 97. E aí, em 2005, foi quando eu prestei um concurso para professor da Faculdade de Medicina do UFMG. Meu plano era ter uma atividade docente, uma carreira docente. Na USP, embora eu orientasse pós-graduação, desse aula na graduação, meu vínculo era como médico do Hospital das Clínicas e professor colaborador. E eu queria realmente ter um vínculo formal para seguir uma carreira acadêmica. E aí foi essa oportunidade de vir para cá, né? Minha mulher é médica também, é formada aqui na UFMG. E nós dois tínhamos interesse de seguir carreira acadêmica. Então, houve então essa possibilidade de eu prestar um concurso, passei e pouco tempo depois, cerca de 2-3 anos depois, ela prestou um concurso e se tornou professora adjunta também. Então, para nós, realmente foi uma oportunidade muito, muito legal, muito valiosa, de os dois poderem se inserir academicamente e numa cidade que nos acolheu muito bem, né? Eu gosto muito, embora seja de São Paulo de nascimento e crescimento, gosto muito de Belo Horizonte, acho que é uma cidade muito acolhedora, né?
Quando que esse acidente, você acha que ele ajudou, ou se ele tiver ajudado na sua profissão, né, nessa escolha? Talvez não exatamente na escolha, porque você já tinha uma referência, mas talvez no exercício.
É difícil dizer, quer dizer, é claro que vai ficar no plano teórico imaginar como teria sido minha vida sem esse acidente, né? Teria sido possivelmente diferente, né? Mas eu não tenho dúvida que o meu pai, durante os 11 anos que eu convivi com ele, teve uma influência enorme sobre mim, né? E mesmo depois, quer dizer, ele era uma pessoa que muito contagiante, muito querida pelos amigos, muito admirada. Meu irmão também tinha um grupo de amigos muito grande que seguiu amigos nossos, meus e do meu irmão até hoje. Então a gente, de certo modo, eles ainda estão muito presentes, né? É lógico que quando você passa por experiências traumáticas de perda de familiares queridos e próximos, você muda muito o seu jeito de olhar a vida e as pessoas, né? Acho que os valores se modificam, né? Eu acho que você realmente passa a aprender a valorizar mesmo as coisas que de fato são importantes na vida.
Você acha também que o jornalismo, mesmo tendo só um semestre, mas talvez você já tinha alguma aptidão, né, alguma preferência, assim, pode ter contribuído no trato, assim, essa coisa de lidar com o outro?
Eu acho que ele me ajuda muito, esse interesse que eu já tinha antes. É difícil eu dizer se esse período de 6 meses contribuiu, o quanto contribuiu para a minha carreira, porque é um tempo curto, né? E o curso de jornalismo, qualquer curso, né, os primeiros semestres são de matérias muito básicas, né, sociologia geral, história da cultura, então é uma coisa mais teórica. Mas eu acho que, de certo modo, isso é um reflexo muito da formação cultural que meus pais sempre privilegiaram, tanto meu pai quanto minha mãe, por mais tempo, de leitura, de interesse por filme, de interesse por artes em geral. E acho que isso contribui para me manter atento a coisas diferentes, né? Isso eu não tenho dúvida que traz um aspecto positivo, tanto no que diz respeito ao modo como eu leio, por exemplo, mesmo ciência, um artigo científico, o modo como você lê, capta informações, escreve. Eu acho que isso tem um efeito, sofre um efeito positivo dessa minha formação. Uma outra questão que eu acho interessante é na pesquisa que eu exerço hoje, né? Caracteristicamente, essa área da neurologia que se interessa por funcionamento cognitivo, questões de desempenho cognitivo, de comportamento, ela tem uma característica interdisciplinar grande, né? Então eu acho que esses interesses por humanas, eles acabam sendo integrados de certo modo nesse aspecto interdisciplinar.
E por que Minas Gerais?
Não tem dúvida que foi pela minha mulher, né? Ela é daqui, né? Ela é de Caeté, uma cidade próxima a Belo Horizonte, estudou aqui na UFMG, fez residência aqui em Belo Horizonte.
Vocês se conheceram?
Nós nos conhecemos em congresso e depois ela foi morar em São Paulo, fez o doutorado em São Paulo, na USP, moramos alguns anos em São Paulo e daí viemos para cá. Então não tem dúvida que ela era uma referência de Minas Gerais. Mas acho interessante dizer que eu tinha uma memória assim, afetiva muito boa com Minas Gerais, porque em 1974 nós fizemos uma viagem em família para conhecer as cidades históricas mineiras, né? E essa viagem me marcou muito, porque, né, eram cidades muito bonitas e histórias muito bonitas e até então desconhecidas para mim, e muito identificadas com a música, né? Porque nós era a época do Clube da Esquina. Nós fomos, por exemplo, até Diamantina. Claro que Diamantina tem todo o seu interesse cultural, uma cidade muito bonita, mas a visita em Diamantina, em parte, ela foi estimulada pela música Beco do Mota, né? Música do Milton Nascimento, que é muito bonita. E nós queríamos ir para conhecer o Beco do Mota, ver essa região. Então, havia já Minas tinha já um aspecto de fascínio na família, e o destino quis que eu me casasse com uma mineira e viesse para cá. Né?
Paulo Caramelli também fala sobre como a leitura, de modo geral, que está associada ao desenvolvimento cognitivo, contribui na forma de ver o mundo, tanto no lado pessoal como no profissional. O professor que lê Paulo Leminski, Mia Couto e José Saramago teve o privilégio de ter um padrinho escritor, filho de Graciliano Ramos, e o irmão de Jorge Amado como padrinho do seu próprio irmão.
Leitura é extraordinária, né? Quer dizer, eu acho que te transporta mesmo para mundos diferentes, culturas diferentes, conhecimentos diferentes, sentimentos diferentes. Acho que a leitura, além de, do ponto de vista estritamente neurobiológico, ser uma ferramenta muito potente de estimulação da atividade cerebral, né? A gente sabe disso. Então, traz muitos benefícios para a saúde do cérebro. Do ponto de vista de prazer intelectual, é algo extraordinário. Eu gostaria de ter mais tempo para ler mais livros, mais autores, literaturas diferentes. Mas não tem dúvida de que a literatura, a leitura é fantástica. E eu acho que contribui para o resto que você faz. Por exemplo, o que você lê e aprende e descobre num livro é algo que você vai comentar com outras pessoas, com seus filhos, com seus amigos, com a sua companheira, por exemplo, no caso. Eu acho que é sensacional, né?
Tem algum autor que você cita?
Nossa, são tantos. Eu prefiro não cometer nenhuma injustiça, assim. Eu gosto muito de poesia, por exemplo, mas já tem um pouco de tempo que eu li a obra inteira do Paulo Leminski, né? Que é um poeta que eu acho muito... muito interessante. Li há pouco um livro do Mia Couto, antes eu li um livro do Saramago. São muitos autores, né? Eu prefiro não dizer assim qual que eu gosto mais. Eu acho que tenho um gosto bem diversificado, né? Eu acho importante ler bons autores, ler bons textos. Eu acho que isso é muito... e diferente, né? Principalmente diferentes culturas e diferentes estilos, é muito interessante. Tanto conto, prosa, poesia, né? Romance. Eu tenho uma história pessoal, assim, talvez de certo modo ligada muito à literatura, que meu padrinho, né? Era filho do Graciliano Ramos, né? Então, e ele também era escritor, então... na casa dos meus pais havia muito esse hábito de leitura e de discussão de livros. As pessoas frequentaram a minha vida durante muito tempo, né? O padrinho do meu irmão era irmão do Jorge Amado, então eram todas pessoas que tinham um certo relacionamento. Então eu me lembro, assim, na minha infância, juventude, frequentar tardes de autógrafos de autores, por exemplo, né? Isso é uma coisa, do mesmo jeito que em São Paulo tem até hoje, né? O Festival de Cinema, né? No mês de outubro. Mas desde o primeiro eu lembro de frequentar, ainda pós-adolescente, frequentar o Festival de Cinema, a Mostra de Cinema de São Paulo, né? Acho que isso é muito bom, né? Você ter esse pé em manifestações culturais diferentes é muito positivo, acho, para... e dá muito prazer, né? Acho que a gente se torna pessoa melhor, né?
Um tópico de grande importância para o professor Paulo foi foco do seu discurso na posse de professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG em 2012, os mestres.
Eu acho que na vida, a existência de modelos, seja de modelos pessoais ou profissionais ou acadêmicos, é muito importante. Eu às vezes fico com receio de a gente estar escasseando esses mestres no ambiente acadêmico moderno. Por várias razões, eu acho que o estilo, né, da universidade parece que mudou um pouco, as pessoas estão mais focadas em mídias sociais, em outras questões, do que às vezes absorver aquele professor, o modelo dele, o jeito dele de pensar, e os próprios professores hoje, né? A vida do professor hoje ela é muito, muito dura, né? Quer dizer, você tem que, além da sua atividade docente, que é grande, você tem que fazer atividade de extensão, pesquisa, atividades administrativas, muitos trabalham fora, né? Os que não têm dedicação exclusiva, por exemplo, como eu também. Então, acaba que, às vezes, você não tem essa oportunidade. Mas eu acho que essa figura dos mestres, ela é fundamental. E eu tive, acho que, o privilégio de ter alguns mestres importantes na minha carreira, né?
Por exemplo.
Eu citei no meu discurso três pessoas, né? O primeiro foi meu pai, embora por apenas 11 anos, mas por tudo que ele fez nesses 11 anos e por tudo que ele deixou de legado na família e nos amigos e que me repassaram depois. Meu irmão, né, que é médico, é professor universitário, é professor da USP, 4 anos mais velho que eu e é um modelo de médico e de pesquisador para mim e de ética, né? E o meu orientador de doutorado, meu irmão eu esqueci de falar o nome dele, é Bruno Caramelli, né? E o meu orientador de doutorado, que é o professor Ricardo Nitrini, que é o atual professor titular de Neurologia da USP. E que, inclusive, veio à minha posse aqui, né? Foi uma atitude assim, super gentil e generosa de ter vindo. E foi o meu anfitrião, né? na posse, né? Fez um discurso de apresentação. E, de fato, ele foi um modelo em relação a relacionamento com pessoas, montar um grupo, né, de você formar um grupo de pessoas, atraindo pessoas, de linhas de pesquisa, de valores. Então, eu acho que essa oportunidade que eu tive de ter mestres, né, eu salientei aqui três, né, que acho que mesclam mestres no plano pessoal, no plano profissional, no plano acadêmico, é algo que me ajudou demais. Eu não tenho dúvida que as pessoas que têm essas oportunidades, elas conseguem ir mais longe. Eu gostaria de, quem sabe no futuro, ter a mesma sensação, que pessoas mais jovens que eu tivessem essa mesma sensação, né? Eu tento contribuir, mas não sei se eu estou sendo mestre do modo como essas pessoas foram meus mestres, né? Quem sabe no futuro eu tenho algum retorno semelhante, né? Mas eu acho que é muito importante isso.
Você acha que isso tem a ver, o fato da gente inspirar as outras, passa por a gente não ter medo de ser quem a gente é? Quando a pessoa olha pra gente e sente que a gente está sendo a gente? Às vezes,
claro,
não tem jeito, né?
Claro que dentro do ambiente acadêmico você tem que ter alguns cuidados, o modo como você se comporta, isso é natural, né? Diferente de você estar em casa e estar na faculdade, né? Mas eu acho que se você é verdadeiro, né? E claro que o verdadeiro, mesmo que você às vezes assuma uma determinada postura mais formal, por exemplo, no ambiente da universidade, mas sendo verdadeiro, acho que isso é o mais importante, né?
Quando você fala do seu pai, tem alguma coisa a ver com ele ser uma pessoa com
personalidade própria? Ele era uma pessoa de personalidade muito peculiar, assim. Ele era uma pessoa... Ele tinha muita paixão no que ele fazia, sabe? Muita. Então, uma pessoa muito vivaz, muito alegre, muito culto. Né? Uma coisa interessante, né? Meu pai era médico e se formou em Florença, na Universidade de Florença. E ele conheceu minha mãe porque ele tinha ido para Veneza, na Bienal de Veneza. Então, como estudante de medicina, ele pegou um trem e foi a Veneza ver a Bienal de Veneza. Isso eu estou falando no final dos anos 40, né? Logo depois da guerra. E nesse trem ele conheceu um artista plástico brasileiro, na mesma cabine que ele.
Você
que
lembra?
Era José Moraes, ele é carioca. E esse pintor, estava lá, né? Ele morou 3 meses em Paris e 3 meses em Florença nessa época, com um prêmio que ele ganhou da Escola Nacional de Belas Artes do Rio, né? Ele mandou uma obra, eles tinham esse prêmio, era como se fosse uma bolsa de estudos, né? Da área de Belas Artes, e ele jovem, 20 e poucos anos, foi viver para estudar e pintar, principalmente fora. E alguns anos antes, ele tinha ganho esse mesmo prêmio por uma viagem ao Brasil, e ele escolheu o interior do Rio Grande do Sul. Então ele conheceu minha mãe durante essa viagem. Então a gente sempre brincou, né, que eu, meus irmãos, nós éramos fruto da união de duas pessoas que se conheceram em função de 2 prêmios dados a um artista plástico. E foi esse artista plástico que convidou meu pai para vir ao Brasil para conhecer e apresentou minha mãe ao meu pai, imaginando que eles combinassem. Né? Então é interessante, né? Meu pai, desde muito cedo, teve sempre esse interesse por arte, por pintura, escultura, por literatura. E minha mãe, que era advogada, também muito grande. Então isso permeou a nossa casa e a nossa vida desde criança, né? Desde sempre. E isso tem um papel fundamental na nossa formação, na minha formação pessoal, mesmo profissional, acadêmica, né? Eu carrego muito disso que eles viveram em casa e passaram. Mas essa história do prêmio é muito interessante, né? E como o mundo dá voltas, né?
O professor acredita no destino?
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente pode ajudar a construí-lo, mas que tem aspectos que a gente não controla, não há dúvida nenhuma.
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.